Muito obrigado. Refere Estradas de Portugal, CP Carga. Refere Engenheiro Rui Loureiro. Estradas de Portugal, Engenheiro João Grado. CP Carga, Dr. Aires São Pedro. Dr. Henrique Moraes. Da Estrada de Ferro, José Feisca. Muito bem. Alguma das entidades a quem eu agradeço muito terem aceito vir a estas três comissões debater este. Deputado Nuno Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento também aos nossos convidados pela utilidade que entendemos nós no requerimento que fizemos, que nos ajudaria a enriquecer mais alguma informação sobre esta temática da reorganização da atividade portuária no estuário do Tejo. E, portanto, e em primeiro lugar, aquilo que nos motiva a quando da apresentação deste requerimento é exatamente o facto de percebermos que é uma intervenção integrada numa área territorial muito vasta, tentarmos perceber o que justifica as opções, as necessidades para esta mesma intervenção e a sustentabilidade dessa mesma ação, percebermos também que necessariamente o objetivo é tornar mais eficaz um aproveitamento de um espaço natural, mas também de um valor económico que lhe está associado, de atividades empresariais, mas também sociais, que em paralelo naturalmente decorrem deste tipo de opções, e termos necessariamente também em atenção que todas estas decisões e todas estas intervenções dizem respeito a um espaço territorial para o qual é fundamental encontrar uma solução integrada, que tenha sustentabilidade económica, mas também social e ambiental, bem como percebermos que na relação e na análise custo-benefício, até que ponto é que tudo está a ser acautelado para que, sem sombra de dúvidas, possamos ter a consciência e a certeza no fim deste percurso e depois de ouvir este conjunto alargado de entidades, de que o projeto é realmente viável, sustentável, tem estes parâmetros salvaguardados e dá garantias às duas margens de que é uma solução que pode induzir mais crescimento e mais desenvolvimento para este território. E, portanto, passando esta introdução, em primeiro lugar, temos consciência que estamos a falar de um conjunto alargado de intervenções e a primeira pergunta é que tipo de interação tem existido com as entidades que aqui representam em relação à vossa intervenção nestes estudos, nestas avaliações e nas concretizações de diferentes hipóteses e eventuais soluções. Em segundo lugar, tentar perceber, junto das vossas entidades, que necessidades é que encontraram como sendo necessárias de colmatar para que estas soluções que são apresentadas neste projeto possam ter respostas, seja ao nível da ferrovia, seja ao nível da rodovia, e que tipo de necessidades se encontram e que tipo de soluções podem ser implementadas, com a certeza de que para nós é importante perceber, por um lado, que custos é que estarão associados, se a sua concretização não coloca problemas do ponto de vista de impactos ambientais, se ao nível dos custos associados, de forma alguma, põe em causa a sua concretização e a sua sustentabilidade e viabilidade, bem como se estes estudos são de agora, ou se já houve preocupações a montante e do ponto de vista no tempo a alguma distância no passado em relação a eventuais soluções desta natureza. Porque, e ainda hoje quando falávamos com a administração do Porto de Lisboa, percebemos que estes estudos sobre a reorganização do espaço e da atividade do Estuário do Tejo não é de agora. Ouvimos hoje que já teria havido planos estratégicos em 2007, ainda em meados da década de 80, e portanto tentámos perceber qual foi também a intervenção, seja da RFR, seja das Estradas de Portugal, seja também da própria CP e da CP Carga, mais recentemente, ao nível do envolvimento destas entidades no pensar da solução para este território. E, portanto, qual foi a vossa intervenção ao longo do tempo? Porque, certamente, falou-se em, mais recentemente em 2007, falou-se agora nesta opção estratégica que foi apresentada mais recentemente, mas certamente há um conjunto de opções que vêm a ser discutidas há mais tempo. E a nossa pergunta é: há quanto tempo e que tipo de estudos é que foram desenvolvidos, que tipo de soluções é que foram pensadas, que custos associados é que foram ponderados e que impactos ambientais é que foram avaliados, sendo certo que para nós todas estas questões e todos estes parâmetros certamente têm que ser avaliados na solução final que seja defendida e que possa ser implementada. E, portanto, não me alongando muito mais, o nosso agradecimento era também num desafio que nos possam ajudar, não só durante o decorrer desta audição, mas eventualmente com o enriquecimento de alguns documentos que nos possam fazer chegar, no sentido de nós próprios ficarmos municiados de mais alguma informação sobre todo este processo, porque invariavelmente, e penso que os outros partidos certamente estão imbuídos do mesmo espírito que o grupo parlamentar do PSD tem em relação a esta abordagem sobre a reorganização da atividade portuária no estuário do Tejo, é que nós desejamos ter a percepção clara do que levou às decisões, do que justifica as diversas opções, a sustentabilidade das mesmas, a viabilidade que induzem, mas sobretudo os fatores de crescimento que podem acrescentar no espaço do estuário do Tejo e a compatibilidade com outros valores económicos que necessariamente já existem, em alguns casos se calhar não estão devidamente potenciados, mas que o nosso objetivo é que sejam alavancados, seja por estas, seja por outras oportunidades que existam, seja do ponto de vista natural, seja do ponto de vista territorial, seja do ponto de vista da atração da atividade económica, de criação de emprego e de requalificação de um território que aí também nós temos a opinião que muito já podia ter sido feito e ao longo dos anos, seja por inação autárquica, seja por outras opções governativas, nem sempre foi possível concretizar. Muito obrigado.
PST, está. A deputada Ana Paula Vitorino.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores, o Sr. Presidente da RFR, da CP Carga e da Administradora das Estradas de Portugal, agradecer-lhes a disponibilidade para estarem presentes e dizer que a maior parte das perguntas que tinha a colocar, o meu colega deputado Nuno Matias já as colocou, de maneira que vou só acrescentar duas ou três perguntas destas matérias. E gostava de nomeadamente relativamente à CP Carga, perguntar se existe já algum cálculo de qual é o aumento dos custos logísticos associado à transferência dos terminais da margem norte para a margem sul, que se pressupõe que irão ocorrer, não, enfim, não existe a certeza, não, ninguém nos disse exatamente qual era a configuração, mas que se pressupõe, atendendo a que cerca de 80%, um pouco mais, mas cerca de 80% da carga de e para o Porto de Lisboa, para os terminais comerciais, portanto, estou a falar de carga, do Porto de Lisboa, se dirigem, são da margem norte de Lisboa, até com uma área de influência direta, até Caldas da Rainha, e, portanto, região do Oeste. Portanto, toda esta zona, 80% da carga movimentada é da zona norte do Tejo, da margem esquerda, da margem direita do Tejo. E também gostaria de perguntar, quer às Estradas de Portugal, quer à RFR, quais são as soluções que existem, quanto custam e quais são os impactos ambientais que têm para escoar cerca de 2 milhões, numa primeira fase, 1 milhão de teus, estamos a falar de contentores de 20 pés, 1 milhão de teus, e numa segunda fase, e no limite da capacidade, 2 milhões de teus, com tudo o que representa que em termos de tráfego, portanto, se forem em termos de caminhões, são de facto vários quilómetros de caminhões, mesmo em termos de comboios, são alguns quilómetros de comboios. Quanto custa e qual é a solução, tendo em conta, nomeadamente, em termos ferroviários, essa ligação à margem ferroviárias e rodoviárias à margem norte do Tejo, e tendo em atenção que, com a rede atual, mesmo existindo um ramal de ligação à rede atual, à Trafaria, que nós estamos a falar de, até ao centro de Lisboa, 250 quilómetros na rede convencional ferroviária nacional. Portanto, é isto que nós estamos a falar, porque terá que andar em todas, aproveitar toda a rede existente, e desde a Trafaria, admitindo que se constrói o troço, até ao centro de Lisboa, são 250 km. Portanto, a minha pergunta é, quanto é que aumentam os custos logísticos? A CP Carga, com certeza, se estiver envolvida, sabe responder. E em termos de ligações rodoviárias e ferroviárias, quanto é que custa? Quais devem ser as soluções para garantir um escoamento capaz e conveniente para a nossa economia? Muito obrigada.
Senhor Deputado, deputado João Paulo Viegas, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também cumprimentando a parte da RFER, as trajes de Portugal da CP Carga, a sua presença na audição conduzida por três comissões. Como é óbvio, falando em terceiro lugar, se a deputada Ana Paula Vitorino ficou praticamente com as perguntas todas colocadas, em terceiro lugar, a dificuldade ainda é maior, porque as questões que foram colocadas, quer pelo Grupo Parlamentar do PSD, quer pelo Grupo Parlamentar do PS, refletem um pouco aquilo que são as preocupações dos diversos grupos parlamentares. E, portanto, acho que é importante perceber, sem dúvida, e por muito que temos ouvido falar, os impactos ao nível das atuais ligações rodoviárias, e portanto a existência de um terminal de contentores na margem sul e a necessidade, ou não, dentro dos estudos que estão feitos, da utilização das vias rodoviárias, nomeadamente da ponte 25 de Abril, tem-se dito que vai que existir um aumento significativo por parte de transporte de pesados de mercadorias nesta via. É importante perceber se efetivamente os estudos indicam que assim vai ocorrer e qual o aumento que isso vai gerar. Depois também é importante perceber se, com a construção deste terminal na Trafaria, do ponto de vista da ligação ferroviária, se está previsto ou se há necessidade, ou de que forma é que vai ser resolvida esta questão da ligação à margem norte, se há necessidade ou não de construir uma nova ligação, nomeadamente uma ponte que ligue uma margem à outra. É importante também perceber a ligação aos portos existentes, quer o de Setúbal, quer também o de Sines, se há aqui uma perspectiva de articular toda a movimentação de cargas, quer do ponto de vista da ferrovia, quer também da rodoviária. E, portanto, a questão dos impactos ambientais, como é óbvio, é uma preocupação de todos, e as questões já foram colocadas e, portanto, não faz sentido estar a repeti-las. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado João Paulo Viegas. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu cumprimento os senhores representantes da RFER, da CP Cargas, Estados de Portugal, agradecendo a vossa presença. À medida que as intervenções e perguntas vão sendo feitas, a coisa vai ficando facilitada. Vou evitar repetições e subscrevo muito do que foi aqui colocado como sendo matéria fundamental para aqui, para a nossa reflexão. Eu, inclusivamente, pegando em aspectos que foram aqui colocados, eu até permitia-me desenvolver ou ir um pouco mais ao pormenor e em relação às suas implicações. Aqui há dias, num encontro do setor sobre precisamente esta temática. Um investigador e professor universitário falava no cenário de, pura e simplesmente, transpondo a movimentação de carga contentorizada do Porto de Lisboa, que hoje acontece na margem norte, transpondo para esse hipotético terminal na Trafaria, isto significaria, do ponto de vista da utilização apenas do modo rodoviário, em termos de escoamento dos contentores, neste cenário que a deputada Ana Paula Vitorino colocava, portanto, origem-destino, 80%, Grande Lisboa, região oeste, norte do distrito, isto significaria 1,2 minutos, portanto, 1 minuto e 12, de intervalo entre caminhões a atravessar a um ritmo regular, portanto, se houvesse a garantia que isto era um ritmo regular de circulação de caminhões com contentores na ponte 25 de Abril. E isto seria, à primeira vista, para quem não é especialista da área, seria caótico. E eu pergunto se há outro termo mais adequado para classificar um cenário destes, porque se caótico for um termo inadequado ou pouco correto, eu pergunto se há outro melhor. E então coloca-se a questão, estamos a trabalhar e estamos a pensar, a médio e longo prazo, na transferência modal para a ferrovia. Quanto mais não fosse porque o minuto e 12 de intervalo passava para pouco mais de meio minuto na perspectiva de crescimento do tráfego de contentores, que é o cenário que está colocado. É não continuarmos com o meio milhão de toneladas que existe hoje, mas atingirmos o cenário do esgotamento de Lisboa que justifica a Trafaria, porque não vamos para a Trafaria para fazer aquilo que está hoje aí, se não fica aí. Isto é o cálculo e o raciocínio do Governo. Agora, a pergunta que eu coloco é, então nesse contexto de ligação ferroviária, há duas questões que eu gostava de colocar. Uma decorre diretamente da pergunta colocada pela deputada Ana Paula Vitorino, que tem a ver com os tais 250 quilómetros de percurso, digamos assim, na atual rede ferroviária, acrescentando-se aquele ramal, hipotético ramal, à Trafaria. Isto significaria 250 quilómetros de percurso. E, portanto, eu reitero e subscrevo as perguntas que foram feitas e acrescento outra, que é o que é que representa isto, esta situação e esta distância de espaço e de tempo, o que é que isto representa em termos comparativos com o Porto de Sines? Porque havia quem me chamasse a atenção no outro dia que perante a solução e o sistema de acessibilidade ferroviária a uma localização daquelas, teria desde logo um resultado que era pôr o Porto de Lisboa praticamente à mesma distância de Lisboa que está o Porto de Sines, em termos ferroviários. Eu pergunto, e ao Porto de Aveiro. Eu gostava de perguntar aos senhores se há aqui algum equívoco, se isto não é nada assim e, portanto, se pode esclarecer esta questão, ou se é mesmo verdade que uma localização daquelas, Trafaria, significaria, do ponto de vista da ligação intermodal ferroviária, termos um Porto de Lisboa à mesma distância de Lisboa, em termos, grosso modo, comparativamente colocados ao que tem Sines e ao que tem Aveiro. Isso, isto é normal. Para terminar, ainda relativamente a esta questão da solução ferroviária e da construção de um hipotético ramal para a Trafaria, eu gostava de perguntar, relativamente ao grau de pormenor dos estudos e das soluções equacionadas até agora, no que diz respeito à inserção no terreno. Porque uma coisa é nós fazermos uma ligação a uma plataforma logística colocada numa planície. Para dar um exemplo mais simples, é fazer uma obra de uma complexidade determinada. Quem conhece um bocadinho daquele terreno, no Conselho da Almada, na Riba Fóssil da Costa da Caparica, a inserção naquele território de uma obra como esta, eu gostava de perguntar que tipo de intervenção é que foi equacionada. Como é que seria, tipicamente, de acordo com os estudos feitos, uma obra destas? Seria um túnel? Seria um ramal à superfície? Com que pendentes? Com que características e implicações do ponto de vista técnico? Os famosos comboios de 750 metros que toda a gente gostava de ter e que dificilmente se consegue. Tinham que ficar no pecerão à espera. Ou seja, há aqui, evidentemente, alguma exigência do ponto de vista técnico que se traduz num grau de pormenor que pode existir ou não relativamente à avaliação que está feita, mas que também é relevante para a discussão que fazemos do ponto de vista da racionalidade das soluções e das opções técnicas, estratégicas, eu diria. Muito obrigado.
Deputada Elisa Apolónia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero também, em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes, saudar a presença da REFER, das Estradas de Portugal e da CP Carga, e gostava de colocar as seguintes questões. Nós estamos numa fase muito inicial do processo de auscultação relativamente a esta questão de uma eventual construção de um terminal de contentores na Trafaria. É fundamentalmente esse aspecto que a mim particularmente me importa, e eu gostava de saber como é que a história da vossa ligação a este hipotético, como já aqui lhe foi chamado, terminal de contentores nasceu. Ou seja, quando e como é que surgiram contactos com as vossas empresas no sentido de vos pôr a trabalhar para uma eventual hipótese da construção de um terminal, ou da deslocalização, ainda não percebemos exatamente o quê, de um eventual terminal de contentores na Trafaria. Ou seja, pediram-vos com certeza pensamentos sobre projetos de infraestrutura, sobre formas de repensar infraestruturas, e era isso um bocadinho que eu queria perceber, ou seja, como é que tudo isto nasce e como é que se vai desenrolando. Depois, passando do passado, portanto, da fase de nascimento para a fase atual, onde há uma série de dúvidas que nos incorporam, eu gostaria de saber, na eventual construção de um porto daquela natureza que nós estamos a trabalhar e, portanto, que está hipoteticamente a ser definido, de que acessibilidades ferroviárias e rodoviárias é que nós estamos a falar para associar a um projeto desta natureza? Ou seja, o que é que teria que ser construído de novo? Daquilo que existe, que perspectiva de sobrecarga sobre as infraestruturas já existentes existe, em termos de intensidade, volume de tráfego, por aí fora? Por outro lado, eu gostava de saber de que custos estamos a falar quando estamos a falar das acessibilidades ferroviárias e das acessibilidades rodoviárias para promover a ligação e todas as acessibilidades, portanto, necessárias à ligação a este porto. E eu gostava de saber que impactos ambientais, ainda que mesmo que não sobre a forma do processo definido na lei de avaliação de impacto ambiental, mas que impactos ambientais ou que preocupações ao nível ambiental de tudo aquilo que está estudado até à data está aferido, designadamente sobre uma área que está protegida por alguma razão, que tem que ver diretamente com a arriba fóssil da costa da Caparica. Eram estas as dúvidas que eu pretendia ver esclarecidas, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos então até 10 minutos cada entidade. Eu começaria pela REFER, pelo Engenheiro Rui Loureiro. Nuno Matias, dá-me uma ajuda com o microfone, por favor. Até 10 minutos, está bem?
Muito obrigado.
Vamos tentar, peço desculpa antes de começar a contar o tempo. Eu pedia que fôssemos o mais concisos possível e o mais diretos possível nas respostas às perguntas que os seus deputados colocaram, está bem? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, os seus deputados. Eu tenho aqui, de facto, uma lista enorme de perguntas, algumas delas, de alguma forma, repetidas. Eu vou tentar responder a todas e, infelizmente, havendo apenas 10 minutos, não me permitirá. Eu tenho uma apresentação que poderia dar uma ideia e responder a muito mais do que metade destas perguntas. A primeira foi colocada, que era o tipo de interação entre as entidades existia. Efetivamente, existe um grupo em que todas as entidades estão envolvidas e que reúne um grupo de coordenação e que reúne normalmente, quinzenalmente. Para além desse grupo de coordenação, existem reuniões setoriais, de técnicas para a preparação dos diferentes projetos e a sua coordenação. Em relação à necessidade e soluções, custos associados, impacto ambiental e sustentabilidade, enfim, existem estudos. A solução da trafaria não é atual, é bastante, já tem alguns anos, e existiram, algo da parte da ferrovia, existiram alguns estudos e existe, de alguma forma, um canal mais ou menos reservado sobre enfim, da linha do sul até à trafaria. Esse canal está mais ou menos reservado.
Sim. Bom, okay. Mas vamos, se entrarmos em diálogo direto, nunca mais estamos aqui.
Sim, ok, mas pronto. Portanto, o que quer dizer que os nossos estudos foram feitos mais ou menos sobre esse canal, tendo-se...
O espaço canal.
Bom, mas de qualquer dos modos, os estudos foram feitos tendo mais ou menos esse espaço canal por mestra, tentando-se reduzir o impacto ambiental de uma nova travessia, enfim, do novo ramal. Tendo-se chegado a uma solução de várias, tendo-se chegado mais praticamente a duas soluções, uma delas inviável porque não permitiria a eletrificação do troço por causa da passagem por baixo da linha do sul, teve que se optar por uma outra que terá um impacto mais reduzido, um impacto ambiental mais reduzido, que é constituída por três túneis e três viadutos, saindo na arriba e dando a curva que estava prevista já na solução anterior. Os custos associados a esta solução serão de cerca de 152 milhões de euros, a que se acresce previsionalmente mais uns 8 milhões de expropriações. Portanto, no total, 160 milhões foram os cálculos mais aproximados que nós fizemos. Em relação ao aumento dos custos logísticos, devido ao facto de se passar a ter a zona sul do rio, portanto, o porto... Bom, efetivamente existirão alguns custos adicionais, tendo em consideração os cerca de 200 quilómetros, nos meus cálculos não estarão tanto, mas pronto, e nunca 250, porque nesta solução seriam utilizados para a carga a norte de Lisboa, deveria ser usada a plataforma logística da Castanheira e para o restante a plataforma logística do Poceirão. Essas seriam... Naturalmente, o custo adicionado ao comboio seria maior, tendo em consideração os seus quilómetros adicionais, mas, em contrapartida, retiramos alguns problemas. O facto de, por exemplo, de termos muito tráfego na cidade, ou, inclusivamente, a solução de caminho de ferro do Porto de Lisboa, que obriga a atravessar Alcântara, com todos os problemas inerentes e a entrada na linha de cintura, que já de si carregada é um problema adicional. Esta solução retira naturalmente o tráfego da linha de cintura, aumentando naturalmente também o tráfego na linha do sul. O que, se por um lado pode trazer alguns constrangimentos na altura das pontas da manhã e da tarde, durante o dia e durante a noite não tem os problemas que tem naturalmente a zona de Lisboa. Portanto, ficará muito mais simplificada a sua transferência. Em relação à nova ponte, não está prevista qualquer tipo de nova ponte a construir para esta solução, nem sequer a passagem, naturalmente, dos comboios sobre a ponte, o que adicionaria grandes problemas, porque enfiava diretamente também na linha, na linha de cintura e, portanto, não tinha solução, além de que a ponte, enfim, é uma ponte para passageiros e não é propriamente para este tipo de carga pesada. Naturalmente, também, esta situação, esta ligação contempla Sines e Setúbal, tendo em consideração que a solução já existe, quer para Sines, quer para Setúbal, que poderão eventualmente vir a ser melhoradas para acesso à plataforma do Poceirão e daí, através das novas linhas, para o Interland, o Interland espanhol, que, penso, é o grande objetivo desta plataforma, deste novo porto, será a possibilidade de atingir o Interland espanhol até à volta de Madrid. Aliás, que também Sines pretende fazer a mesma coisa, não é? Não é caso virgem. Não sei se... Portanto, em relação ao número de caminhões a passar na ponte, naturalmente, se não houver ferrovia, este seria um facto, a ferrovia diminui significativamente este tipo de situação. Não sei... Em relação ao grau de pormenor da inserção no terreno da ferrovia, o grau de pormenor não é naturalmente ao metro, mas existe um estudo bastante profundo, de tal maneira que nós sabemos onde é que estão localizados os túneis e os viadutos e como é que faz a inserção no terreno. Não me parece que, neste momento, enfim, é um traçado preliminar, terá que ser submetido aos estudos de impacto ambiental, mas, em princípio, será aquele que será muito aproximado ao necessário e, como eu disse, o que terá menos impacto ambiental das soluções estudadas. Naturalmente, são para vencer alguns vales, não é? Mas também para passar o IC20. E a grande obra de arte, digamos assim, que é o viaduto, que tem a ver com a saída da falésia e a entrada da riba e a entrada para a descida direita à plataforma do Porto. Eu posso eventualmente projetar as soluções que nós temos aqui.
Pois pudesse deixar a apresentação? Eu por isso que deixasse a apresentação, Sr. Engenheiro. Era. Pode?
A apresentação, ok, tudo bem, eu não me importo de deixar a apresentação, mas uma apresentação sem explicação pode ser...
Acho que era útil a explicação.
Mas nós não temos tempo para a explicação. Não podemos querer uma coisa antes de começar as reuniões de tempo e depois a meio querer outra coisa, fazendo a alteração substancial dos planos.
Mas esse live devia ser mostrado?
No fim. Então, Sr. Engenheiro, vamos combinar o seguinte. Deputado Bruno Vitorino, vamos combinar o seguinte. Enquanto as estradas e a CP Carga fala, o Sr. Engenheiro procura esse slide e depois projeta, está bem? Para não termos brancas. Sr. Engenheiro, está?
Eu penso que respondi a todas as questões.
Sim, então vamos procurando então esse slide.
Não me referi a esse facto, não tenho de cor, mas naturalmente Sines estará bastante mais longe, tendo em consideração que Sines tem que entroncar na linha, tem que vir pela linha do Sul entroncar na linha de desvio e, portanto, desde esse ponto até Sines ou até a Trafaria são distâncias diferentes. Aveiro, por ferrovia não sei exatamente, mas se calhar ficará mais ou menos à mesma distância.
50. Muito bem. Então, enquanto o Sr. Engenheiro fizer então tiver a gentileza de fazer a busca dos slides, enquanto passávamos a.
Posso só perguntar qual é a data?
Pode qualificar, claro que sim.
De quais estudos? O estudo original eu não sei, deve ser de 2007, 2006, 2007. Por aí. Estes são recentes, claro. Certo. Os últimos são recentes.
CP Carga, Dr. Aires São Pedro, o mesmo tempo, o mesmo método.
Muito boa tarde. Nós vamos procurar, com a nossa intervenção, dar resposta a todas as questões que foram colocadas. A primeira questão é que interação terá existido entre as entidades interessadas, digamos assim. A CP Carga, como sabem, existe autonomamente desde 2009 e que nós tenhamos conhecimento, não, enfim, não fomos chamados a intervir em qualquer estudo relativamente à reorganização da atividade portuária no estuário do Tejo, nem agora, desde que estamos lá, nem anteriormente. Portanto, a menos que a CP, antes de 2009, tenha sido chamada a intervir sobre esta matéria, portanto, no âmbito da CP Carga, enquanto empresa autónoma, não temos conhecimento disso. A CP Carga, como se sabe, é um operador ferroviário de mercadorias e, portanto, nessa condição faz a operação ferroviária, vai buscar e levar mercadorias a todos os sítios onde haja condições para isso, não é? De qualquer modo, nós pensamos que era importante darmos aqui alguns elementos para que se tenha melhor a noção, e até enquadrando o assunto, do que é que representa o Porto de Lisboa atualmente para a atividade da empresa. A atividade portuária tem hoje um peso extremamente importante no negócio da CP Carga. Nós transportámos em 2012 8,7 milhões de toneladas e cerca de 58% do que transportámos teve como origem e destino os portos portugueses. Portanto, aqui se vê e se tem a noção da importância que os portos têm para a nossa atividade. A distribuição dessa atividade não é uniforme. Sines representa 60% e o Porto de Lisboa 7%. Isto em termos de toneladas andará para as 380 mil toneladas à volta disso. O Porto de Lisboa tem vindo a perder peso na nossa atividade. Em 2010 era cerca de 15%, em 2012, portanto, são os tais 7% que foram referidos. Relativamente aos contentores, portanto, isto medido em teus, o volume é um pouco superior, portanto, passou de 18% em 2010 para cerca de 14% em 2012. O caminho de ferro tem uma cota extremamente reduzida, eu diria que quase insignificante, é 3% daquilo que é o total das cargas movimentadas pelo Porto de Lisboa. Portanto, isso são dados que nos parecem importantes para enquadrarmos a questão. De facto, como a engenheira Ana Paula Vitorino referiu, digamos que o raio de influência, o raio de alção em termos de transporte ferroviário de mercadorias do Porto de Lisboa situa-se a norte. Hoje já não é bem uns 80%, é um pouco menos, mas continua a ser, de facto, a maior parte a norte, onde temos, de facto, relações importantes, como seja a relação de Leixões, de Oeste, com os cereais, Figueira da Foz e os Riachos. E temos também uma relação que tem vindo a crescer, daí esta alteração que tem vindo a acontecer no tráfego entre o Norte e o Sul. Temos uma relação com a importância que é a relação de transporte de contentores daí para Elvas. Portanto, há aqui uma relação a Sul que tem vindo a ganhar algum peso em termos do Porto de Lisboa. Uma coisa é certa, o Porto de Lisboa hoje, tal como está, e como se sabe e é conhecido de todos, tem restrições e condicionamentos muito fortes à atividade ferroviária, não? Quer em Santa Apolónia, quer em Alcântara, mas bastante mais em Alcântara do que em Santa Apolónia. De facto, as condições com que se opera em Alcântara são extremamente deficientes, obriga, enfim, para já a restrições enormes e a custos também muito, muito significativos que a CP Carga tem que suportar com a operação em Alcântara. E esse custo com a operação em Alcântara não é de menosprezar, na medida em que estamos a falar de custos de manobras, portanto, são manobras que a CP Carga suporta, de movimento de vagões, e que é um custo na ordem dos 400 mil euros por ano. De qualquer modo, convirá aqui referir que este custo que a CP Carga suporta de manobras nos portos, não é só no Porto de Lisboa, verifica-se em todos os portos, e é uma questão que nós entendemos que, enfim, terá que ser equacionada com as instituições portuárias relativamente a esta questão. Portanto, há uma série de fatores que hoje condicionam a atividade ferroviária no Porto de Lisboa. Relativamente, portanto, à transferência, à eventual transferência para a margem sul, para a Trafaria, naturalmente que há aqui questões que terão de ser equacionadas ao nível de que infraestrutura ferroviária será implementada, não é? Nós não sabemos, não sei se refere, creio que já tem esse estudo feito. Não sabemos como é que vai ser, que interseção é que está prevista, se é no eixo norte-sul, se não é. Eu diria, de qualquer modo, que hoje nós temos a nossa relação mais importante em termos de tráfego de contentores, como se sabe, é de Sines. Sines para a Bodela. Nós temos uma distância de à volta de 270 km.
270.
Sines-Bodela. Portanto, Poceirão, Setil, Bodela. Feitas assim umas contas por alto, sem saber, como disse, onde é que seria a interseção do ramal ferroviário da Trafaria, mas nunca seria, andaria à volta dos 150 km, mais ou menos à volta disso, entre a Trafaria e a Bodela. Isto considerando que a Bodela, portanto, é a plataforma logística e um terminal ferroviário de mercadorias de extrema importância para a nossa atividade, não é? Portanto, digamos que temos ali o nosso hub e daí esta referência, portanto, à Bodela. Trafaria, Bodela, não sei bem por onde, mas seria Poceirão. Poceirão, Setil, Bodela. Sim, enfim. Isto um cálculo assim feito a olho, porque não se sabe, ou pelo menos nós não conhecemos qual é o projeto, nem o que está previsto, não é? Há a questão também de poder-se a perguntar porque é que não se utiliza a Ponte 25 de Abril.
Perguntar pode.
Também posso responder. De facto, a ponte 25 de Abril, se não utilizamos hoje, também não iríamos utilizar no futuro, não? Porque nós neste tráfego de Sines para a Bodela, portanto, que poderia eventualmente utilizar-se a ponte 25 de Abril, com ganhos significativos para a operação da CP Carga em termos de custos, nós temos um comboio tipo com 11 vagões de 44 teus e se houvesse condições para utilizar a ponte 25 de Abril, haveria enormes restrições de carga, na medida em que faríamos um comboio com 7 vagões apenas e 28 teus. Portanto, não se utiliza agora, como provavelmente também será inviável a sua utilização no futuro, para servir a Trafaria, não é? Não sei se ficou alguma questão por responder. Mas, no essencial, portanto, aquilo que nos oferece dizer era isto. Não?
Alguma clarificação? Fez-se que...
Para voos de 150 não haveria restrições aí?
Onde? Na ponte?
Não, para a Trafaria.
Eu não respondi a essa questão, fui abrir aqui. Não respondi a essa questão, posso responder.
Já abriu? Já abriu?
Tá, tá.
Então pronto, vamos projetar isso. O que é que...
Mas e a ligação?
E vais-te ligar o cabo?
É o cabo para cá.
Vais-te ligar o cabo, isto não é Comissão de Defesa, mas liga-se o cabo, não é? Podem responder.
Tá, e eu dizer, todas as soluções que nós ultimamente temos estado a implementar será para comboios de 750, 2 mil toneladas. Portanto, é esta a solução que nós vamos ter e, efetivamente, aquela que será ligada ao terminal de Trafaria.
É nesse pressuposto?
Nesse pressuposto.
Portanto, ligamos o carro.
Doutor Alexandre,
Vou pedir aqui para haver aqui uma troca.
Percebo. Em distância? São mais ou menos 250 km por aí.
Faz aqui Vamos então fazer, antes de ir às estradas de Portugal, vamos...
Peço imensa desculpa. Teremos 1.870 metros de viaduto, 1.730 metros de túnel, divididos em 3 troços cada um deles, numa extensão total... total do ramal de 7,9 km. Como podemos verificar, o maior viaduto é o que sai da arriba, até para descer, numa pendente máxima de 15%, e depois temos um túnel e outro viaduto, depois temos um túnel para vencer grande parte do trajeto e mais um túnel para vencer o IC19. O IC20, peço imensa desculpa. A inserção vai-se dar já a meio, mais ou menos, da linha do sul até lá abaixo.
Val-Flores.
Naquela zona. A solução verde é a alternativa 2, que de facto não permitiria a eletrificação e, portanto, foi abandonada por nós. Só por curiosidade.
Olha, qual é a
pendente desse... Este é o espaço canal que está reservado, que está previsto no PDLM da Almada, que era todo à superfície e que, portanto, o impacto ambiental era muito maior.
Bom, vai. Podemos avançar? Bruno?
Sim.
Só a questão das inclinações e
metros.
É um e-mail. Sim. Por isso é que garante 650 metros.
15 por mil, pois.
Bom. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Passávamos então às estradas de Portugal. Vamos só desligar esse microfone.
Então, muito boa tarde.
Sr. Engenheiro João Grato, das estradas de Portugal.
Boa tarde. Eu vou ser muito rápido, até porque a intervenção das estradas de Portugal neste projeto realmente é marginal comparativamente a todo o resto. Nós fomos solicitados a participar no grupo de trabalho, sensivelmente em março deste ano. Estamos a acompanhar todas as reuniões técnicas, quer de gestão, quer do ponto de vista de desenvolvimento de projeto. E aquilo que é a nossa intervenção reside fundamentalmente na ligação do atual IC20 à Trafaria, que já está construído, da ligação da Trafaria ao próprio acesso ao terminal. é aquilo que é suposto ser, neste momento, aquilo que é o nosso conhecimento relativamente à nossa intervenção. Estamos a falar de uma extensão de 900 metros de via, não mais do que isso. Tem um ou outro impacto ambiental, é óbvio que sim, mas comparativamente ao global da intervenção e àquilo que poderá vir a ser o terminal de contentores, é absolutamente residual comparativamente à situação. Daí a razão de ser do orçamento inicial ter uma previsão de 2 milhões de euros, que é uma estimativa muito, muito marginal e muito residual, até porque neste momento os estudos não estão suficientemente desenvolvidos de um ponto de vista de tráfego, do ponto de vista do que é expectável relativamente ao transporte de mercadorias, quando esperamos que 80% a 90% seja via ferroviária, que é o normal em relação a isso, portanto não temos a noção exata de quais são as implicações relativamente ao tráfego. Neste momento o processo em si, os estudos estão a ser desenvolvidos, com a coordenação, como sabem, do LNEC, e só posteriormente é que as estradas de Portugal terão um desenvolvimento mais próximo, após a aprovação dos mesmos estudos, desenvolvimento do projeto de execução. É aquilo que eu posso, neste momento, adiantar relativamente à situação.
Deputados, mais alguma clarificação? Claro que sim.
Muito obrigado. Eu não percebi, agradeço a explanação objetiva e muito rápida que foi dada sobre esta última informação. Digamos que a premissa em termos das acessibilidades terrestres para este hipotético terminal, essa premissa, esse pressuposto seria 80 a 90% do tráfego de contentores ser feito por modo ferroviário. Eu percebi bem, não é? É isso.
É normal em termos de tráfego.
Bom, assim sendo, agradeço muito à Refer, à Estradas de Portugal e à CP Carga por terem vindo e o colocarem-se naturalmente à disposição destas três comissões que estão a fazer este levantamento e este trabalho. Muito obrigado e foi, penso que todos os deputados partilham uma reunião útil.